Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, vindo da cabina. Vamos seguir em frente, né? Um belo trabalho de 2022, bastante trabalho, bastante empenho. E vamos lá, vamos dar uma geral.
O que é que dá para a gente falar do que foi esse ano diante do trabalho dentro da Casa Legislativa, vereador?
É, das principais pautas, Oswaldo, que eu tento seguir sempre, é bater em cima sempre da saúde, da educação, da segurança pública, que eu acho que é o principal que uma cidade deve ter, né? Uma cidade que tem uma saúde boa, tem uma educação em dia, os pais conseguem trabalhar até mais tranquilo e poder transitar na rua e dormir tranquilo, segurança pública, acho que é o sonho de qualquer ser humano, de qualquer cidadão, que ele tem um direito para isso, né? Porque no Brasil a gente recolhe tanto imposto, né? Recolhe tantos encargos, acho que o mínimo que a gente deveria ter era essas três pautas aí, o mínimo. E sempre lutava uma cidade, né, durante o correr desse ano, uma cidade mais limpa, mais organizada, uma cidade gostosa. Se você não, eu moro em Bandeirantes, o pessoal fala, não, aquela cidade lá tá bonita, tá organizada, querem vir para cá, né? Porque querendo ou não, aqui virou quase uma rota turística, né? Por causa do Morro dos Anjos, por causa do São Miguel Arcanjo, Santa Terezinha, né? E vários outros pontos aí do município, nossa própria FAUM, com ex-estudantes e moradores aqui vêm visitar. Então a gente tem que, nós que estamos na cobrança, né, como vereador, né, do executivo, nós temos que tentar uma cidade mais organizada para um sonho de uma Bandeirantes melhor, né?
E de repente, muitos acreditam que você às vezes é crítico demais dentro da Câmara de Vereadores, mas essa crítica é sempre com sentido positivo, né, vereador? Mesmo porque temos que ter, nada pode ser unânime, né?
É, na verdade, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, você é meio louco, né? Você não é loucura, né, Oswaldo? Eu tô ali para cobrar, né?
Sim.
Foi
eleito para isso.
Foi, né? Eleito para isso, foi. E não represento só os votos, os quase 400 votos que eu tive, mas eu represento todos os municípios de Bandeirantes, né? A partir do momento que eu tô ali entre os 13, eu não posso deixar passar nada em vão, também como eu tenho que cobrar e tenho que elogiar quando acontecer coisa boa também, né? Isso se chama uma política independente, né? Certo é certo, errado é errado. Não posso deixar passar uma crítica, mas também como não posso deixar um elogio também quando tem que ser elogiado.
É isso o trabalho do vereador, é tentar o máximo possível se organizar e tentar através dos seus requerimentos, porque a única coisa também que pode fazer é pedir, né?
O requerimento. Nosso cobertor é curto, né, Oswaldo? A gente não pode executar. Muitas vezes a população acaba se enganando que o vereador não faz nada. Mas muitas vezes o que eu posso fazer é fazer alguma lei para tentar, através da lei, que obedecer, o executivo obedeça. Ou eu também não posso gerar custo para o executivo e eu posso pedir. Se o prefeito tiver de boa consciência e aquilo lá que eu pedi está certo, ele executa. Senão ele abandona e não acaba não fazendo.
Daquilo que você tinha expectativa em 2020, foi aquilo que você esperava? É aquilo que você esperava como vereador ou não?
Nem pensava. É um negócio totalmente diferente. Quando eu saí candidato a vereador, por incrível que pareça, eu não acompanhava muito a política em Bandeirantes, nem no caso, lugar nenhum. Para ser sincero, poucas vezes, quase nunca, assisti uma sessão da Câmara inteira. E muito menos eu quase sabia o que fazia um vereador. E de lá para cá eu tive que estudar bastante, atualizar bastante. E tá dentro, a partir do momento que você exerce o cargo, aqueles 2 meses de espera, 3 meses ali, eu tive que assistir muitas sessões passadas e para acompanhar como funcionava. E é uma decepção para você? É o que você esperava? Não. Eu esperava ser totalmente diferente. Eu esperava até que muitas vezes o cobertor era maior, né? Não tão curto.
Agora, daquilo que você pretende para o ano que vem, qual é a expectativa, principalmente daquilo que você já tem pensamento de tentar colocar em prática diante da nossa Casa de Leis?
Na verdade, por em prática, nós vamos continuar a cobrança, né? Principalmente quando se diz a respeito da população, você pode ter certeza que é tanto nos órgãos de saúde, nas creches, vagas em creches, essa cobrança não pode deixar de acontecer. A população merece um atendimento melhor, tá? Tomara que seja melhor que 2022, que 2021. E você pode ter certeza que eu vou estar ali para atender a população e ver que está precisando e pelo menos cobrar.
E nessas últimas sessões teve lá um requerimento pedindo para seja feito um relatório, né, da reforma da quadra da Vila Pompeia, dos serviços que foram executados, mesmo porque também há necessidade de se fiscalizar, né, vereador?
Na verdade eu fiz esse requerimento, na verdade é um requerimento que eu fiz de número 183, esse requerimento, o que eu estou fazendo? Eu peguei a relação de serviços executados, valor da obra, que muitas vezes assusta qualquer um, e você tem que pegar e conferir atividade por atividade que foi feita e se o serviço está batendo ou não. E muitas vezes você pode ter alguma surpresa, uma ou outra, mas em geral tá dentro do esperado.
Agora, quanto à situação, você falou de limpeza na cidade. Nós sabemos que é lógico que toda a cidade hoje precisa de uma limpeza firme. Mas às vezes também você tem aquele que você puxa para um lado e de repente tem aqueles bândulos que puxam do outro. Você coloca para umas coletoras de lixo no centro da cidade, dali a pouco você vai ver, estão arrebentado. Aí fica difícil também, né, vereador?
Na verdade, é um problema que já vem passando há muito tempo, Bandeirantes, até pela própria educação e cultura da população, né? Muitas vezes acaba dificultando, mas ainda eu sou a favor daquela lá que o executivo é responsável por isso ainda, enquanto ela não consegue adequar e organizar, educar seus munícipes, ela tem que cuidar, ela não pode deixar largada a casa, porque tem outras pessoas que organizam, mas aquele serviço de limpeza. Então, a minha cobrança não vai parar aqui, tá? Não vou parar de cobrar. Vou continuar cobrando. Um exemplo, João Teodoro, quantas vezes o executivo já limpou lá em cima? Cada 6 meses, pelo menos, eles vão, faz uma geral lá naquela rua que passa ali entre a Bela Vista ali e o
é que tá e João Teodoro. Problema, o pessoal joga
sempre problema, tá? Se cada um toma um minimizo para 15 dias limpar, vão passar, diminui, vão por placa, vamos sinalizar. Indo pro cemitério, tava servindo um novo lixão ali, que é um serviço de entulho do pessoal, que estavam descartando os entulhos ali, tava virando também, deu uma organizada perto do dia dos finados ali. Se você pegar Mário Sérgio, tem vários espaços públicos municipais, tem sofá descartado, tem tudo. Então, eu vou penalizar o executivo 100% por isso? Não, porque tá tendo a população que tá jogando ainda. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, Oswaldo. Se você troca o sofá da sua casa, você não tem uma caminhonete, você não tem nada, onde você vai levar esse sofá?
Tem
que ter os ecopontos. Tem que ter o local de destino disso. Tem que estar explícito, tem que estar em algum lugar. Se você troca a sua geladeira, ela não serve para nada, nem para doação, você vai jogar ela onde? Se você não tem onde jogar, você joga no quintal vizinho da sua casa. E eu acho que está acontecendo no Bandeirantes. Bandeirantes está cheio de terreno vazio. Quando não está com mato, está cheio de lixo.
Mas aí também não vai por parte das empresas também que vendem esses produtos? Uma destinação, por exemplo, por causa de luz. A luz você tem uma destinação, né? As luzes LED, essas coisas que você tem um local onde você entrega.
O Rota, geralmente, uma vez por ano, ela faz uma campanha que ela recolhe tudo, né?
Mas aí nós temos pontos também de distribuir de luz dessas luminárias.
Apesar que tem uma legislação que fala que a lâmpada é obrigado você devolver onde você está comprando.
Sim, por isso que eu estou dizendo. Mas aqui nós temos, em termos de lâmpada, tem um ponto de recolhimento. Agora, de outras coisas, a gente não tem, né?
Não temos. Já tem um projeto de lei feito pelo vereador Alex, se eu não me engano, que estipula esses ecopontos, mas até agora não foi executado mais uma lei que não está sendo cumprida.
Agora esses ecopontos tem que ser muito bem traçado, muito bem planejado também, né?
Não é um trabalho fácil, Oswaldo. Então por isso que muitas vezes demanda um tempo, tem que ter um planejamento um pouco melhor.
Isso você vai para o meio ambiente, né?
A minha cobrança, através da Simone, ela sabe que é disso, tá? Fizemos reuniões com os alunos do Educandário Santa Isabel, porque eles foram no desfile de 7 de setembro, e os alunos, deu uma semana depois, eles não convidaram para ir lá para uma reunião, porque eles repararam que depois do desfile, já que estavam voltando, tinham muito lixo na rua e não tinha lixeiro suficiente para poder armazenar esse lixo. Então, estamos desenvolvendo um projetinho bacana, nós vamos apresentar para o executivo e com certeza correr atrás de verbas aí do Estado ou dos nossos pobres emendas impositivas para poder fazer e dar uma ajuda para esses alunos aí.
O vereador também fez algumas solicitações para essa distribuição de cestas da ação social. Por que essas solicitações, vereador?
Na verdade, é mais um trabalho de fiscalização nosso, né? Eu quero saber para onde está indo, que tipo de doação que está dando e para quem está dando, né? Fazer uma conferência ponto por ponto, casa por casa, para ver a situação. Porque a partir do momento que você está dando uma marmita ou você está dando uma cesta básica, é um dinheiro que está circulando. E esse dinheiro que está circulando é através dos impostos e estaduais, federais e municipais. E a gente precisava saber do destino, se está acontecendo corretamente ou não, se está sendo justo ou não.
Está havendo uma parcialidade do executivo com o legislativo? Não sei entender ou não?
Na verdade, o legislativo está ajudando bastante o executivo, né? Essa Câmara está um pouco diferenciada, porque bastante projetos que muitas vezes não está tendo um lado, a base do prefeito, a base não é. Vamos dar um exemplo para você. Emenda do IPTU do TBI agora, na última semana agora do legislativo nosso, né? Então teve lá 10% do IPTU e 20%. Daí até entrar com uma emenda para baixar para 10% também. Eu votei contra. Teve vereadores da base do prefeito que votou contra. Por quê, Thiago? Você não é a favor do aumento? Sou a favor do aumento sim, mas tem que arrecadar dinheiro para poder transformar. Mas sou até a favor, na hora que estiver gastando dinheiro, na hora que estiver saindo do caixa o dinheiro, estiver executando as obras, eu sou a favor do aumento do IPTU. Agora, se aumentar o IPTU, fazer a população pagar um pouco mais para o dinheiro ficar parado em caixa, não dá, Oswaldo.
E você acredita então, que o dinheiro está ficando parado no caixa do município?
Está ficando parado, tem bastante dinheiro fonte livre, tá? Eu até tentei procurar lá no site da prefeitura o balanço patrimonial lá, o balanço do...
É, segundo a última entrevista que a gente fez com o prefeito, que tem 32 milhões em caixa.
32 milhões, se for vir 32, tá quase 20 milhões fonte livre.
Também, mas também já estaria compromissada essa verba.
Ah, tem bastante compromissado, tem bastante, mas tem bastante dinheiro para ser investido e ser feito ainda. Precisa tomar mais atitude, tomar mais posicionamento e respeitar mais a população e fazer acontecer.
O que é que está faltando, então, nessa administração, no entender do vereador Thiago Faxina?
Eu vou ser bem sincero para você, Oswaldo. Vamos falar da saúde. A saúde, eu não tenho muita crítica para ser feita, a não tirar o pronto-socorro municipal. Tá? Desde que eu estou acompanhando bastante, tanto como exame, como cirurgias, tá dando um andamento bom. Mas, por contrapartida, o pronto-socorro municipal, se você pegar essa última semana lá no pronto-socorro, tá desesperador.
Mas vocês não votaram para liberar mais dinheiro para...
Nós solicitamos lá, nós fizemos um pedido, né, de 17 mil, que é o custo que custa um plantão de 6 horas de água. O prefeito liberou, nós votamos mais uma doação de 88 mil, que vai ter agosto, que dá 11 mil por mês, que não paga integralmente, mas já dá uma ajuda. Mas pelo que eu estou acompanhando, por enquanto não começou ainda, sabe? Quem sabe agora, nos próximos dias, ou começa a acontecer.
É,
mas...
até estranho, que a gente, até esse dia atrás, a gente achava que já estava também, não é?
É.
Mesmo porque final de semana é que o bicho pega, né?
O bicho pega por quê, Oswaldo? Por que que pega? Porque os postos de saúde geralmente já estão em recesso, né?
É, porque ficou na sexta, depois do almoço, sábado, domingo.
Fica em recesso e muitos visitantes bandeirantes, muita gente. Daí já vem as viroses, já vem as febres, já vem a criançada doente.
É que o fluxo aumenta também, né? Porque
aumenta,
vamos dizer,
muito.
Que nós temos hoje uma média de 130, 140 atendimentos.
Já era esperado, né? Já era esperado. Então já tinha que ter programado bem antes já. E a nossa cobrança está através daí. E quando eu passo no pronto-socorro e vejo cheio, vou fazer uma visita, converso com o pessoal... Ou não é legal, então como que você vai elogiar 100% a saúde, né? Então, quer dizer, vou elogiar assim, um posto de saúde, os funcionários, o andamento lá, parabéns Wanda, parabéns Wanderson, mas não que você pega o ponto primordial, que é o pronto-socorro, que é o atendimento, daí vem aquela conversa, ah, mas todo mundo que está lá não merece, pessoas que não deveriam estar ali. Mas como você vai julgar quem deveria estar ali e quem não está ali? Enquanto não acontece uma solução, uma educação... um planejamento de distribuição dessas consultas nos postos de saúde nos outros locais, nós temos que resolver o problema que é pontual, está na hora ali, tem que ser resolvido.
É porque, na verdade, o ponto-chave também, geralmente no final, o que tinha de gente também nesse final de semana, não é brincadeira, vamos falar bem a verdade. Olha, gente, você andava naquela avenida no sábado, principalmente, né, na sexta, no sábado, é muita gente.
E geralmente depois das festalhadas vem a ressaca, vem a dor, vem o pós-festa, né?
É.
E você vai estourar onde?
Vai estourar no pronto-socorro.
Pronto-socorro municipal. É. Então tinha que estar preparado, tem que estar preparado, porque o que eu fico mais indignado, Oswaldo, é você demorar 4, 5 horas no atendimento, muitas vezes o atendimento não vem, não acontece. Imagina você chegar ali, eu já vi pessoas que chegam às 7 horas da manhã ali, 6 e meia, e de 11 horas da manhã ele não foi atendido ainda, acabou embora porque está aguentando de fome, que ele teve que ir embora sem ser atendido.
É, porque tem determinado ali, tem até a placa ali que mostra o atendimento como tem que ser, né?
Sim.
Que existem as cores ali que são determinantes, não é determinado pela Santa Casa, não é determinado pelo município, ninguém. É uma ordem que já vem a nível de atendimento.
Já vem, que você,
né,
dá prioridades, né?
É a prioridade.
Lógico, do atendimento. Lógico que o acidente ele tem sempre ali, é o que atende mesmo. O que é o pronto-socorro? Emergência, urgência e emergência, né? É, muitas vezes.
Mas quando você não tem uma UPA funcionando?
Não tem funcionando, você vai estourar onde? Você vai ali, você está querendo um atendimento. Muitas vezes, a pessoa que vai ali vai para conversar.
Sim.
Entendeu? Muitas vezes. Eu entendo isso aí. Só que a gente precisa através de tudo isso aí? A gente precisava ter médico disponível. Para médico você precisa de dinheiro. Ninguém trabalha de graça em hospital. Ninguém trabalha. Todo mundo precisa ser remunerado pelo seu trabalho.
É, e também se agravou também pelo fato, é lógico, de estarmos aí com uma segunda-feira de feriado, vamos dizer assim, porque é um semi-feriado também, né?
Já é esperado todo ano a mesma assim, conversa.
Não, eu estou dizendo, o atendimento no postinho foi até as 11h30, né? É. E depois, obviamente, período da tarde e noite, sobra pronto-socorro.
Vai sobrar tudo pronto-socorro. E o mais incrível, porque eu estou aqui cobrando, não vou criticar 100% o prefeito municipal, porque não é esse prefeito. Todo ano acontece a mesma coisa.
Sim.
E quantos anos já que a gente acompanha isso aí, todo ano é a mesma conversa e ninguém resolve esse problema.
É porque, na verdade, até mesmo às vezes com dois plantonistas ainda fica difícil.
Porque
se por dia nós estamos atendendo 130, 140 pessoas no pronto-socorro, eu imagino que nessa época vá para 200.
Vai, um dia que eu estava ali, sem ser de pico, assim, nesses momentos de pico, das 6 da tarde à meia-noite, atendeu 96 pessoas.
Não, precisa ter uma ideia.
Como você faz? Não deixa nem a pessoa sentada. Agora já vai, já tem outro da fila, já tem outro, vai. Você consegue dar atenção no que precisa.
Agora, com médico só? Com dois já é difícil, com dois médico é difícil. Pior ainda.
É, mas melhora com dois, um vai pegando a emergência. Se chegou a emergência, você pode ir embora. Porque o único médico está lá. Agora, se tem dois médicos, você consegue dar andamento à consulta ali e dar uma sequência no trabalho. E se vamos considerar que a Santa Casa hoje tem uma das melhores estruturas da região.
Sim,
né?
Não, nossa Santa Casa nossos hoje deputados, ela é.
Tanto o Romanelli quanto o Pedro Lupion, como também o Diego, como os outros deputados que vieram aí, eles deram uma boa estrutura, uma boa ajuda para nossa Santa Casa.
Não, nossa Santa Casa hoje ela é exemplo, não tenha dúvida disso. A única coisa que peca é lógico, que é o pronto-socorro, que também é uma parceria que tem com o município. E, consequentemente, não dá para se fazer tudo. Reclamação vai ter. A gente sabe, 100% não vai ser nunca. Esquece que o atendimento da saúde em 100% a gente não vai ter, mas que pelo menos seja 75% a 80% já é uma grande coisa.
Sim. A saúde, agora vamos pegar a educação, tá? O que a gente mais espera para 2023 agora é mais vagas, né, disponíveis nas creches do bairro, do seu bairro, né?
Outra coisa que a gente também, que a gente entende que eu acho que falta um pouco mais de participação também da comunidade, né? Nós tivemos uma audiência pública aí,
sim,
praticamente.
Não deu quase ninguém.
Não, deu praticamente o pessoal das próprias creches.
O pessoal das creches, mesmo o pessoal que é convocado para ir.
Que na verdade.
Que eu acredito que a audiência pública não funciona muito. Mas eu acredito que o executivo deve, a dona Lucia, uma excelente profissional, que eu acho que ela deve conseguir lidar da melhor maneira possível.
Porque na verdade o que foi feito lá na Praça do Japão foi para tentar uma análise. E uma também, análise. Né, a gente vai falar, mas choveu muito naquele dia, mas,
não,
tudo bem, mas mesmo
não
assim
é
a população,
né?
tem que participar,
né? Um pouco mais. Em respeito da alimentação das crianças aí, é bonito de ver, tá? Passando por momentos meio difíceis aí, passamos. Porque tudo por causa do sistema da prefeitura, né? Tudo a justificativa era o sistema da prefeitura e acabou muitas vezes algumas mães reclamando, só tá com bolacha e leite, só com bolacha e suco. Então, nós fomos ver e era a realidade, mas foi corrigido rapidamente e acabou consertando, então não tem o que criticar não, sabe? Tem mais que elogiar do que criticar, né, nessa parte aí.
Agora, vereador, além disso, qual é o pensamento aí para começar o ano aí, Nancy? Mesmo porque estamos aí entrando no recesso, né? Logicamente, em fevereiro entra um novo governo a nível federal, a nível estadual. O que é que se espera aí?
Eu espero, primeiramente, que o executivo mude, né? Mude o sistema de rever, comece a trabalhar um pouquinho melhor, cobrar um pouco mais os seus secretários, porque o prefeito sozinho não consegue fazer tudo.
Você está achando que o secretário está faltando, o secretário?
Não está faltando. Está faltando esse trabalho dele, as experiências e atitudes dele.
Foi errado. O secretariado não está funcionando? O que é que não está funcionando?
Alguns não. Não são todos, não. Tá, eu não vou começar a citar nomes aqui, mas eu acredito que alguns secretariados, na hora de rever já se passaram 2 anos, já foi o tempo suficiente para a pessoa ganhar experiência e executar. Tá? Alguns secretários estão deixando a desejar. E quem sofre com isso é a população, né? Quem precisa sabe o que eu estou falando. Quem precisa sabe que é a realidade. E eu, como vereador, não posso ver e ficar quieto. Já falei pessoalmente com o prefeito, com o secretário, que ele deveria mudar, que ele não deveria mudar. Falei pessoalmente aí para ele. É, lógico que é só apenas uma opinião, né? Mas é uma opinião que tem que ter um pouco de valor, porque quando você precisa de alguma coisa, principalmente a população que é mais carente, que não tem tanto acesso ao executivo, ele corre atrás do vereador que está na frente dele. O vereador que ele acha que ele deve pedir, o vereador que ele acha que deve apoiar, o cara que vai brigar por ele. Então a gente sabe bastante, está inteirado bastante dos problemas do município. Então eu acredito que o prefeito tem que dar, porque nós estamos aqui para dar uma ajuda, não estamos aqui para criticar só. Qual que é o maior sonho que você tem, Thiago? Ser oposição do prefeito? Eu não sou oposição dele, não. Mas eu acho que deveria escutar um pouco mais os vereadores, que é uma voz para ajudar o executivo a melhorar a Bandeirantes.
Mesmo porque se fosse não teria nada a ver com isso, porque a unanimidade é burra, como se diz o ditado. Temos que ter a oposição para também confrontar aquilo que está acontecendo, porque se não tiver daquele, se todo mundo passar a mão na cabeça, está tudo bom, então o município não precisa nada, né?
Não, rapaz, eu tenho que elogiar um exemplo. Se eu vejo um empenho ali, eu vou até citar o nome dele aqui, que é o Rafael. Você liga para ele, ele não mede esforço para tentar correr atrás e tentar resolver. Não é 100% que ele consegue, tem coisa que foge da alçada dele, do que o município pode fazer ou que não pode, né? Isso é uma, acho que é o maior desafio do secretário de administração, né? Tem coisa que o prefeito não pode executar, o executivo não pode fazer. Mas à medida do possível que você liga para ele, pelo menos ele te dá uma resposta no dia, né? Sabia que qualquer requerimento nosso tem uma lei, a 12.527, né? O artigo 11 fala que tem que ser respondido imediato, né?
É, mas aí...
Ou no mínimo uma solução, porque está resolvendo em 20 dias.
É, eu vou falar pela verdade.
Mas não vereador. Funciona, viu?
Eu já há tantos anos que a gente acompanha a Câmara, essas coisas, a resposta do prefeito, enviei para o departamento competente, não é nada.
Tá.
É sempre
uma
isso.
Vergonha.
É sempre isso.
Uma vergonha.
Não vai ser hoje que vai mudar, né?
Não, não vai mudar, nós vamos brigando para isso, né?
Uhum.
Nós estamos tentando mudar para isso, que faça obedecer a lei. E se quando respondesse assim, tava bom, às vezes nem responde.
É, mas aí é obrigado, mas é responder, mas geralmente recebe. Quando vem aquele monte de resposta, mesmo aquele monte de... Respondo aquele monte de requerimento, mas tudo, encaminhei para o departamento competente,
E na competência não vem.
É a mesma coisa quando você vai vender uma coisa para o cara, olha, se o produto é muito bom, mas é bom demais, rapaz, bom demais, mas olha, agora não tem jeito.
Eu vou ver o que eu posso fazer.
É assim mesmo.
E tá vendo até hoje.
Alguma coisa mais, vereador?
Não, eu gostaria de me pôr à disposição aí.